Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E hoje a gente vai falar com você que ficava lá no MSN, trocando mensagens, chamando a atenção dos seus amiguinhos que não te respondiam, que abriu seu celular de flip.
Tô chamando a atenção, tô aqui, tô balançando a tela desse chat.
Você aí que ficava atualizando o Fotolog, uma foto por dia, né? E 10 comentários, que era o que dava. Enchia seu álbum do Orkut de fotos. Vamos falar desse grande momento que era os anos 2000. A gente viveu aqui intensamente, né? Os anos 2000.
É, as Millennial Cringe que passou por esse momento. E por quê? Porque, assim, a gente tá voltando, né? Tudo é cíclico. A gente, com a sabedoria da experiência, da vida, você ouve falar, assim, quando você é um jovem, você fala assim, ah, moda é cíclica. Você usava as coisas. Sua mãe falava, ah, eu usei isso nos anos 70. Aí você envelhece.
Sim.
E você descobre que sim, tudo é cíclico. Porque aí você vê reality show da Paris Hilton cozinhando, Pânico 5. Você fala, gente, eu já vi isso tudo.
Tá. O que aconteceu?
O TikTok é todas as músicas de quando eu tava aqui na escola. Que tá. Eu falei, gente, eu já vi isso tudo. E você entende que realmente tudo volta. E os anos 2000 estão com tudo.
Vamos chegando ao ano 2000. Praia de Copacabana, não há espaço para mais ninguém. Vamos mostrar de novo o Farol da Barra. Vamos para São Paulo. Vamos mostrando as imagens do país. 10 segundos, vamos lá, 9, agora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000!
E a década vencedora é... Anos 2000!
Pra mim, um grande momento, né, dos anos 2000 é que era realmente o momento do bug do milênio, né? A entrada dos anos 2000 era o famoso bug do milênio, em que, como tudo ia ser zero ali, o ano zero, os computadores iam tudo ficar doida, ia zerar, ia ter um grande fuzuê. Todo mundo esperando da meia-noite pra acontecer o bug do milênio.
Pra cair tudo, cair nos sistemas dos bancos. Aviões caindo do céu, porque a navegação não está funcionando. Os computadores estão malucos. Aí não, aconteceu nada.
Nada. Réveillon. Nada aconteceu, nada. Eu achei que aconteceu alguma coisa, porque eu era criança, vai. Eu caí na FIC.
Eu achava
que alguma coisa ia rolar.
É, acho que a gente passou. A gente tem isso, né? Se a nossa geração é uma das únicas gerações que foi jovem, o quê? Quando o milênio virou.
Uhum.
Né? Quem tá aqui agora não vai ter isso. Nem o centenário. Não vai ver nem centenário virar.
Né?
A gente que, ó, viu o milênio virar, gente. Ser 1900 e virar 2000, alguma coisa. E eu lembro muito disso. E assim. Nada aconteceu, tudo seguiu, vida que segue, normal. E eu lembro que essa era uma época também, não só o bug do milênio, acabar com o mundo, porque tinha muita profecia, né?
Sim.
Tinha muitas essas coisas que o mundo ia acabar sendo. Nostradamus, lembra de Nostradamus? Na escola, a gente realmente com medo do mundo acabar?
Sim, isso realmente rolava. E eu lembro que era uma coisa, porque assim, a gente viveu a última fase das pessoas que cresceram sem redes sociais.
Sim.
Então, a gente acreditava em qualquer coisa que aparecia sobre internet, porque a gente não sabia o que que era. Então é isso, vai acontecer tal coisa, e aí a profecia que vai chover não sei quantos dias sem parar, umas coisas bíblicas, né, muito doidas assim. E no fim era só umas fake news, sei lá, né, as primeiras ali rolando.
Nada aconteceu, fake news, ainda bem, gente, ainda bem que não existia rede social na virada do milênio, porque você pensa o tanto de fake news que ia ter do bug do milênio, sabe, dessas coisas, nossa, e 11 de setembro também, acho que assim, os dois maiores eventos, né, dessa virada do milênio foi o bug do milênio, e logo na sequência, infelizmente ali em 2001, 11 de setembro de 2001, teve a queda das torres, né, do World Trade Center em Nova York, que foi também assim, um evento que parou não só o ano, como a década, e até hoje a gente lembra, né, fez 20 anos agora, mês passado, E ainda bem que não tinha internet, porque pensa também o tanto de fake news de 11 de setembro que a gente ia ter que engolir. Já ter
Nossa.
A tristeza da data e ainda ter que aguentar fake news.
E assim, já tem umas fake news assim sobre o que as pessoas estavam fazendo no 11 de setembro. Porque é uma data tão marcante, né, pra todo mundo, não só pros Estados Unidos, mas todo mundo sabe ou lembra ou se pergunta sempre o que você estava fazendo no 11 de setembro. E aí tem umas histórias, tipo, a Lady Gaga, né, que é a grande fanfiqueira, conta que ela tem uma história, que ela trabalhava numa loja e ela viu as torres atingindo.
Sim.
Sempre tem um povo que inventa pra falar que tava lá, que viu. Então imagina realmente se tivesse lá, na época, né, que ia ser. Pô, fazendo tudo o TikTok do que tava acontecendo.
Nossa,
loucura que ia ser.
Nossa, isso é que eu ia mais ter, gente. Pelo amor de Deus. E aí, a gente separou aqui, já que tá tendo essa volta dos anos 2000. A gente separou umas categorias aqui pra comparar. Tipo, 20 anos atrás e 20 anos agora.
Uhum.
E a gente vai passar por elas, assim, dando uma refletida sobre esses momentos. E a primeira delas é a revolução da internet e a tecnologia. Essa época que foi quando o negócio virou, né? Porque até então, anos 90,
uhum.
era muito... A gente tinha aquela internet que era um catiço horrível.
Uhum.
A gente tinha que esperar a hora pra conectar, né? Porque eu ocupava o telefone e tinha uns joguinhos besta, né? Assim, e você fazia curso de digitação. Era isso, assim. E aí, acho que anos 2000 é quando o negócio solidifica, né? Porque, assim, a gente tem o surgimento das redes sociais, porque ali teve o Orkut em 2004, o Fotolog em 2002, o Facebook em 2004, o YouTube em 2005, assim, todos os sites que você navega hoje, assim, os principais, surgiram nessa época, né? Surgiram, essas empresas surgiram, assim, nesse meio de 2000, Twitter em 2006, o Google já existia nos anos 90, mas o Google Earth e o Maps foram 2001 e 2005, né? Como era a sua relação com tecnologia nessa época?
Então, eu acho que eu era aquela adolescente que esperava da meia-noite, né, pra conectar a internet. O barulhinho da discagem. Nicolas, bota o barulhinho aí pra gente, porque esse barulhinho, só quem é millennial sabe o que, que é esse barulhinho da internet discagem.
O sofrimento, só o millennial sabe que é o discador falando assim, ó, 89 de 99, tentativas de conexão à internet.
Uhum.
Você tinha que entrar na fila, meu amor. Não era tipo, tô na internet. Você
Não.
entrava na fila pra entrar na internet.
Não, e o barulho, ele era tão triste, tão sofrido, parecia que tava gritando com você, de tão difícil que era entrar nesse inferno, entendeu? Aí tava lá, entrava, porque a linha ficava ocupada do telefone, porque a gente não tinha celular.
Sim.
Então, quando você estava usando a internet, você estava lá apagando os pulsos da internet. E aí, se a sua mãe queria fazer uma ligação, ela não podia, porque se ela pegasse o telefone, tava lá a internet agonizando, entendeu? Com aquele barulho horroroso, ligando no telefone. E aí eu lembro que a minha primeira rede social foi o Orkut.
Sim.
Eu não tinha uma câmera pra tirar foto no Fotolog, mas eu criei um Fotolog depois pra postar a foto de série que eu gostava.
Que você podia postar uma foto por dia.
Uhum.
Você tem noção, gente? É uma rede social que você podia postar uma vez. Uma única imagem você podia subir ali. E aí depois no outro dia tinha. Aí você podia ser Fotolog Premium, que aí você podia subir 10 fotos, né?
Chique.
Mas era isso. Era essa. A gente tinha que lidar. O Orkut, você podia fazer um álbum com 6 fotos.
Aham. Uhum. Aí depois aumentou pra 10, que eles ficaram legais.
É.
Aí tinha
comprou
isso.
Comprou mais servidor.
Pois é, aí rolou. E aí eu lembro que o negócio era entrar tarde, ficar no MSN, conversando com a galera. Baixava uma ou duas músicas ali no Kazaa.
Sim.
E era isso, porque também não era um negócio aí que
não
você dava play.
Não dava muito mais que isso.
Aham. Uhum. É. E era isso que eu fazia. E aí, enquanto baixava as músicas, eu não tinha música suficiente, então eu botava na rádio.
Uhum.
Aí eu pegava o meu rádio enorme, né, colocava meus CDs, colocava meu CD ali. Porque aí eu já tava indo pro rock, já tava, né, caminhando pro emo ali, né, já era
Você
meu...
foi do emo, né?
Eu
total.
Fui, total do
tem
emo.
Cara.
Tem cara, adoro, tem cara.
Tem cara, tem cara.
Tem cara. Aí eu tava lá, entendeu, comprando os meus CDs do PNQT Disco, marcando Orcontro. Com os fãs, sabe, das bandas lá no MASP, no Vão do MASP aqui em São Paulo.
Gente, comunidade de Orkut é uma coisa que, assim, só quem viveu mesmo.
Uhum.
Porque era um evento, assim, era uma diversão. Era uma coisa. Era uma internet muito. Né, assim, muito inocente, né? A gente mandava scrap, mandava recado.
É.
Aí mandava umas fofoquinhas ali pelo testemunho e falava, apaga.
Não aceita.
Não tinha, né? Não tinha fake. Não existia fake news, não existia. Muita coisa, assim, era mais divertido, assim. Aí você entrava nas comunidades, ficava participando do jogo. Você beija a pessoa de cima ou passa?
Ai,
assim,
sim!
Assim, não tinha muito ninguém xingando ninguém, sabe? Assim, a galera era mais suave, assim. Não era igual o Twitter hoje em dia, que assim, você tá cancelado!
Uhum.
Sabe, você fala uma coisinha. Não, podia tudo ali, era uma coisa mais suave.
Você tinha uma comunidade favorita do Orkut? Você já foi dono
Sim,
de comunidade?
Eu tinha uma ótima, que era Estou Sempre de Chapéu. E a descrição era, porque se você chegar em casa, digo que estou de saída.
Amei, tudo pra mim.
Eu amava essa.
Ai, era muito bom. Eu amava aquela também, que é… Porque tinha, né, a brincadeira que é assim, né… Eu não sou legal, eu tô te dando mole. E aí, eu amava que era o contrário, assim. Eu tô te dando mole e eu sou legal. E aí, eu entrava nessas e deixava. Porque daí, você escolhia, né, as que você queria que aparecesse
Era
mais.
Tipo como você fizesse usasse uma insígnia, assim, né, do que é você. Você montava sua personalidade. Porque você entrava lá na comunidade, não tinha, né, muito o que… Você colecionava comunidades, né. Você ficava ali, aí, quando você tinha um crush, você via quais as comunidades que ele tinha. Não, nossa, ele tá nessa.
Uhum.
Ai, que pô. Ele tá nessa aqui, as minas mais gatas do Orkut VIP, perfil lotado, sabe?
É, aí esse não. Mas
assim,
ele…
Ih, podre.
Pra mim, assim, tava numa comunidade analisando, sei lá, Foo Fighters. Eu, adorei tudo, esse vale.
É isso. Ai, gente, amo. Passando pro nosso próximo bloco, aqui a gente tem filmes da década. Foi a década que a gente teve o Cidade de Deus, né? Acho que talvez o maior trunfo do Brasil até hoje no Oscar. Tivemos 4 indicações ao Oscar. Uhum. Direção, fotografia, roteiro adaptado à edição. A gente teve a trilogia do Senhor dos Anéis. A gente teve Avatar. A gente teve a retomada dos filmes de herói, né? Que ali quando tem os X-Men ali, aí depois vem os primeiros Homem-Aranha ali no começo, né? Dos anos 2000. Ainda estavam tentando entender como que seria pra depois, né? Vem a Disney aí com esse MCU gigantesco.
Uhum.
E a gente tem a saga Harry Potter, né, gente? Que assim, eu já era meio crescido, assim. Eu fui mais a galera do Senhor dos Anéis. Mas foi, assim, quem gostava de Harry Potter passou uma década vivendo pra isso, né?
Eu
Você.
Eu 100%. Eu não fui tanto do Senhor dos Anéis. Então…
Ou era isso, assim, tinha isso também nos anos 2000.
É.
Ou você era do Senhor dos Anéis ou você era do Harry Potter.
É.
Sabe?
Mas
tipo assim, minha antes dois.
Você fez algum cosplay de Senhor dos Anéis?
Não, eu não cheguei a fazer cosplay. Porque eu era, sei lá, adolescente, não tinha dinheiro pra fazer um cosplay. Uh-huh. Se eu fizesse de papelão.
Pobre.
É, se eu fizesse um cospobre. Mas assim, eu li os livros, ficava vendo as teorias na internet, vi os filmes, aí ficava brincando com meus amigos de Senhor dos Anéis, assim, nossa, eu vivi muito.
Tudo. Então, eu era muito fã de Harry Potter, porque eu ganhei o primeiro livro do Harry Potter quando eu tinha 11 anos.
Uhum.
E no primeiro livro dele, ele tem 11 anos. E aí, os livros foram saindo conforme eu fui crescendo. Então, eu peguei exatamente a idade certa pra ler o livro do Harry Potter.
E o livro tinha sempre a idade que ele tava na hora.
Isso, exatamente.
Ah,
então,
que legal.
Era muito legal, porque eu crescia junto com ele. Então, se eu tivesse lendo o livro e eu fosse, sei lá, um pouco mais velha, eu fosse ler o primeiro, eu ia achar ele meio chato, ia achar ele meio, muito bobo.
Uhum.
Mas como eu tava crescendo junto, o negócio…
Fazia sentido.
É, e o negócio foi ficando barra pesada, entendeu? Foi ficando pesado o negócio. E aí, tava lá, o sangue, que não sei o quê, a alma, que é dividida em partes. Daí, eu já tava meio adolescente, eu achava o máximo.
Uhum.
Então, foi super legal, assim. E eu aprendi a gostar de ler, descobri o que eu gostava de ler com Harry Potter, na cidade também.
Nossa. Foi uma franquia, assim. E foi a franquia, tanto, né, o Harry Potter quanto os Senhor dos Anéis, que fez com que depois a galera percebesse, opa, filme de franquia de livro aqui, ó, de super-herói.
Verdade.
Não super-herói, mas de mundo fantástico, né? Porque aí depois veio Jogos Vorazes, veio Insurgente, veio Neodivergente. Então acho que eles perceberam ali que tinha caldo. Foi uma época dos terrores, assim, né? Que tá voltando agora, porque vai ter o novo filme do Pânico, vai ter… a série do Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado.
Sim.
Então, assim, era aquela época do mistério do ai, quem matou? Não era muita coisa de fantasma, era tipo, ai, quem é o assassino?
É.
Era a febre, né, dos filmes.
E tinha uns besteróis, muito besteróis, tipo assim, American
Amava.
Pie. Você via?
Amava. American Pie, Todo Mundo em Pânico, esses assim, nossa, eu não é mais um besterol americano. Uhum. Gente, eu amava, que fazia paródia dos filmes, eu amava todos.
Nossa, eu não vi muitos, assim, eu lembro que eu achava que o Todo Mundo em Pânico era o Pânico.
Ah.
E aí eu não via, porque eu tinha medo, eu não queria ver terror, eu fui gostar de terror depois.
Então, eu tava conversando com o Felipe ontem, sim, ele tava falando, porque assim, como ele, né, cuida do Papel Pop, que é super sobre cultura pop e tal, ele percebeu que assim, as pessoas conhecem mais, porque agora, né, foi anunciado o Pânico 5, né?
Uhum.
10 anos depois, eu acho. As pessoas conhecem mais o Todo Mundo em Pânico que o Pânico.
Sim.
Então, assim, as pessoas não sabem que Todo Mundo em Pânico é uma paródia, sabe? De filmes de terror.
Ah, entendi.
As pessoas não conhecem os filmes que eles originam. Elas conhecem só o Todo Mundo em Pânico. Então, pra eles, é um filme engraçado. Pra gente, é um filme que tá recriando as cenas clássicas.
Sabe o que eu achava o auge dos anos 2000 de terror? Bruxa de Blair.
Amava.
Era o auge. Porque o filme, pra quem não sabe, é jovem que você tá ouvindo. Primeiro assim, se você é jovem, socorro, né? Deus me livre um jovem.
É.
Brincadeira. É, o filme, ele era assim. Você ia assistir sem saber muito o que tava rolando. E era um grupo de jovens que pegaram as câmeras deles, as VHS e tal. E foram atrás dessa bruxa no meio do mato lá. E só pegaram as fitas. Então eu lembro muito disso, porque eles não, os atores não foram na estreia do filme. Porque eles estavam desaparecidos.
É, eu lembro que eu li na internet. Eu lembro de ver num site muito fodido, assim. Sabe quando você fecha o olho, assim, você tem aquela lembrança visual, assim. Eu lembro de eu entrando num site bem tosco, com aquela letrinha, aquela fontezinha pequenininha que tinha aquela Times New Roman 10, assim.
Uh-huh.
E ler, assim, uns textinhos com umas imagens do tamanho, assim, 2 centímetros de tamanho a imagem.
O assustador.com.
É, no assustador.com. Ai, as pessoas desse documentário desapareceram. E a galera comprou super. Eu acreditei horrores. A primeira fake news aqui, ó. Eu caí.
Ela é, olha lá, tá vendo? É verdade. E aí eles fizeram depois outra, atual. Eu fui ver no cinema, porque aí já era moderno. Não, não rolou.
É.
Tinha drones. Achei.
É, não,
foi demais
não.
Pra mim. Não rolou pra mim. Mas eu fiquei chocada.
É, o Bruce Blair, ele é teoricamente... Teoricamente não, ele é de 99, mas aí ele, né... O impacto cultural dele a gente sentiu nos anos 2000, assim, então...
É.
Agora vamos pra TV. Na TV, gente, a gente tinha as novelas aqui, ó, que pararam este Brasil. A gente teve O Clone em 2001.
Sim!
A Favorita em 2008. Senhora do Destino em 2004. Maravilhoso. Paraíso Tropical... 2007, Uga Uga, em 2000, Mulheres Apaixonadas, em 2003. E a gente teve o surgimento do Os Normais, que também, assim, agora tá tendo um comeback fortíssimo.
Sim.
No Twitter. O tempo inteiro as pessoas compartilhando, né? Três, já viu?
Então, eu vi e eu amo que a galera compara com Fleabag, né? Porque eles quebram a quarta parede.
Ah, verdade!
E a Vani também é super à frente do tempo dela. Tem vários diálogos que a galera pega e fala, gente, isso aqui seria total a Phoebe Waller-Bridge. Certeza que ela assistiu Os Normais.
Uh-huh.
E esse fim de semana, curiosidades, esse fim de semana eu descobri que tem as temporadas de Os Normais no Globoplay.
Mentira!
Aham, uhum. E eu maratonei. Sério, é muito bom. Envelheceu bem, assim, envelheceu como o vinho. Tem umas piadas que a gente sabe, né?
É,
que...
tem aqui uma outra que reflete o tempo, né?
É.
Assim, 20 anos, a gente teve muita mudança na cultura e...
Exato.
Mas assim, né, não vai ter, sei lá, uma blackface, né? Não vai ter uma coisa assim,
é,
mas...
Não, mas é muito bom, assim, muito bom. Eu vi um episódio muito bom que eles... Que ela vai... É um domingo diferente que eles resolvem ir pro mato e tal, e com a natureza.
Eu lembro disso.
É muito bom. E daí o Rui resolve não ir mais. Daí que ela vai de novo, ele não vai. Daí ele liga pra pedir uma comida, tipo uma marmitinha, assim.
Ah, eu vi você postando no Twitter. Do, ai, fim de semana a gente vai ficar aqui, ó, comendo. Não quero fazer nada.
Fazer nada. E aí ele vai, né, ele fica em casa. E ele liga pra um disque mãe, que é tipo uma comida de mãe.
Uhum.
Só que realmente chega uma mãe na casa dele. Passa o dia inteiro lá, limpando coisa. Mandando ele comprar coisa no mercado. É muito
reclamando.
Bom.
Reclamando. Gente, é muito bom. Até hoje eu falo assim, a minha frase clássica, assim, ó. Dica vou no date, assim, que é quando a Vani, ela fica, vou transar. Vou transar.
Ai,
gente,
bom.
Eu amo essa cena.
Eu amo.
E a gente teve também o surgimento dos reality shows, que assim... o coisa que tá dominando o mundo hoje. Até antes de gravar, a gente tava falando assim das empresas que ficam inventando os reality shows mais malucos. E aqui no Brasil, eles começam a surgir um pouco ali no final dos anos 90, mas assim, tem um boom gigante nos anos 2000, né? Porque a gente tem o No Limite em 2000, o Big Brother surgindo em 2002, a Casa dos Artistas em 2001. E assim, esses três, gente, parava o Brasil, você lembra dessa época?
O auge, não, No Limite, eu lembro que era todo mundo assistindo. Ah, olho de cabra, né? Comer olho de cabra. Até hoje, quando eu vou comer uma uva, aquela história muito forte, vem lá da cabeça o olho
eu
de
acho
cabra.
Que, eu acho que 100% do Brasil tava vendo o episódio do olho de cabra. Sério, a audiência
Sim.
desse dia devia ter sido pelo menos 80% do Brasil
pois
inteiro,
é.
Das TVs. Porque assim, todo mundo tem a referência de comer olho de cabra no Limite, sabe?
Sim. E eu amo também quando rolou a Casa dos Artistas, porque a gente não tinha a percepção de um reality show em que
não
as pessoas...
Tinha referência.
É, as pessoas passavam 24 horas, como assim, filmando, e eram artistas, um negócio assim, bugou, é o verdadeiro bug do milênio, entendeu? Que bugou a cabeça.
É, o verdadeiro bug do milênio foi isso.
Foi, eu lembro que foi assim, o auge, a Bárbara Paz com o Supla, um casal assim lá dentro, foi assim, babado. E o BBB, né, que mudou tudo, assim, acho que a Maria Eugênia, né, com o Bambam ali, realmente foi um negócio que também todo mundo que viveu esse momento, né, essa fase, lembra super, né, acho que não tem como não lembrar.
Pô, meu boneco representa muito pra mim aqui na casa, eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia, ela tá 45 dias ali, não incomodou ninguém, eu coloco ela no canto aqui, mas pra mim ela representa muito aqui.
Sim, e é muito louco você pensar que assim, o No Limite voltou agora, mas ficou muito tempo parado, a Casa Artista já não existe, sei lá, mais de década, mas vai fazer 20 anos ano que vem o Big Brother e assim, tá no auge.
Sim!
Tá na sua fase de maior audiência,
uhum.
numa coisa maluca, assim, é o evento do ano na televisão.
Sim.
Hoje em dia, sabe? E assim, você pensa, a gente tem 20 anos esse negócio.
Aham. Uhum. É surreal, né? Ver como o negócio se mantém. E a gente tem muitas lembranças, assim, né? Saudades. E, aliás, uma coisa que a gente vai comentar aqui também, que eu queria trazer junto com o BBB, que é as divas pop. Que tinha as divas... Eu lembro muito da Nelly Furtado no BBB.
Amava. Eu lembro disso. Eu lembro do show dela.
Que foi tudo. E as divas pop que realmente nasceram ali nos anos 2000, que são grandes ícones, né? Temos Beyoncé em 2003, Rihanna em 2005, Katy Perry em 2008 e a Lady Gaga em 2008 também. Eu não lembrava que a Katy Perry e a Lady Gaga lançaram o primeiro disco em 2008. Eu não lembrava disso.
Nossa, a Katy Perry foi só 2008?
Pois é, porque a Katy Perry foi uma que eu lembro que ela começou porque ela viralizou, né? A música
2008.
Dela que
eu
era...
Eu achava que era antes, que era I Kissed the Girl, né? Ou You're So Gay.
You're So Gay, foi a primeira que eu ouvi. E aí viralizou no MySpace, rolou esse momento. Ela namorava o cara também de uma banda do Gym Class Heroes, que também tava bombando super.
Nossa,
na
Gym
época.
Class Heroes, meu Deus.
Desbloqueei agora.
Desbloqueei as memórias, nossa.
Ela faz um clipe deles, ela tá
nossa,
lá.
Nossa,
assim,
gente,
coadjuvante no clipe, gente, é um babado.
Meu Deus. Eu lembro porque eu assisti um reality show que era o So You Think You Can Dance. E foi onde a Lady Gaga e a Katy Perry fizeram a primeira
Amo.
Aparição delas na televisão. E foi na mesma temporada. Então é realmente... Nossa, a Katy Perry tinha a impressão que ela era antes.
Eu também.
É bem depois da Rihanna ainda, né? É que a gente vem dessa época dos anos 90, que era das bandas, né, de rock ali, tipo Nirvana, Neil Guns. O pop era grupos, porque era Spice Girls, era Backstreet Boys, era, sei lá, Westlife, All Saints, era grupos. E ali no final dos anos 90, a gente tem a Britney, que é aí a Christina, que aí inaugura uma nova era de cantoras pop, o surgimento da diva pop solo, né, assim.
É.
Lá atrás a gente tinha, né, Madonna, Janet, mas não era a diva pop no estilo que é hoje. Né? E aí a gente tem esses nomes e sim, estão aí, fortíssimos, cantando ainda, uns menos que o outro, né, Rihanna?
É.
Uns estão aí ainda.
Vendendo calcinha.
É.
Né? Umas vendendo calcinha, outras fazendo jazz, né? Não é tão pop assim.
Tão pop, mas não, mais assim, não. Mas assim, né? Outra casada e isso aí.
Uma vendendo colar. Mas tamo aí, né, gente? Vai dar tudo certo.
O pior momento dos anos 2000, que eu tenho que confessar, e esse assim... Esse não tem nostalgia, não tem saudosismo. Esse é só olhar pra hoje e falar assim, que surto, o que aconteceu com as pessoas? Michael, eles não ligam pra gente. A moda. Porque assim, se tem uma época que é destruída, que a moda não faz o menor sentido, é os anos 2000.
Uhum. Não, e além de não fazer sentido, eram roupas extremamente desconfortáveis.
Sim.
Tipo, cintura baixa, que só a Britney pode. Só a Britney pode usar cintura baixa, mais ninguém, gente. Não, não fica bonito, não é confortável. O cofrinho fica pra fora.
A bunda fica miudinha assim, murchada.
É, a bunda fica pequena, as coxas tudo apertada lá, a gente dá varizes, entendeu? Assim, ó, pra mim é a pior coisa, é a cintura baixa. É o pior momento,
nossa,
assim, pra mim.
Cintura baixa. A calça que virava bermuda, eu tive. E era, assim, um must. Tirar o joelho, o zíper do joelho, assim, ó. Tinha muita sobreposição. Gente, você jogar Red Carpet, né, anos 2000, é a melhor coisa que você vai fazer no Google Imagens. Porque,
sim,
assim, é completamente surreal o que as pessoas faziam. Você tá indo numa premiação. E aí a mulher colocava um vestido por cima da calça jeans, com um cinto, com uma boina, sabe? Com
e um
uma
cachecol.
Bolsa. E um cachecol. No verão, esse look.
Sim. O cachecol no verão eu nunca entendi também. Porque assim, a gente esquenta e não tá bonito, sabe? Não tem nenhuma utilidade.
Uma boininha, assim, uma boininha, um cachecol.
Uh-huh.
E três blusas, sabe? Uma por cima da outra. Meu Deus, que calor. Não é possível que não tinha aquecimento global nos anos 2000 para as pessoas.
Não tinha. Ai,
foi tão ruim.
De Deus. E eu era a pessoa que usava roupas emo, né? Eu era emo, então eu usava o cinto de tachinha, eu tinha o colarzinho de bolinha. Que tem muita coisa voltando, porque agora o povo, né, voltou com a moda, né? O emo tá voltando
não,
também.
Não, vi ontem um vídeo da... Eu tô vendo muito isso. A Lorelai fez agora um vídeo transformando em emo. A Maíra do Nunca Te Pedi Nada, ela postou, vi um vídeo dela, tipo, fazendo um lookinho emo. Eu falei, gente,
sim.
Então quer dizer que o emo voltou, então.
Voltou, e não apenas voltou com uma coisa agora que é o legal, né? Que voltou meio cult, assim, entre as pessoas, né, dos millennials. Mas agora, galera, é e-girl. Tem isso.
Sim, que é uma evolução do emo, né?
É, que aí pra não chamar de emo, que é coisa de véio... É a e-girl. E aí, outro dia eu saí na rua, que eu quase não saio na rua, né? Quando eu saio, eu falo que é o bunker da Kim Schmidt. Abriu, eu fico horrorizada com tudo que acontece. Eu vi um monte de emo no shopping. Eu fiquei assim, gente.
Mentira!
Emos no shopping, juro por Deus. Assim, com cabelo de lado, colorido, só uma faixa azul. E eu fiquei assim, por que tem um emo jovem no shopping? Quanto tempo eu dormi?
Isso morreu!
Eu
isso
voltei?
Morreu.
O que aconteceu?
Você é uma mãe agora, assim. Você é aquela mãe, assim, normalzinha no shopping, andando com roupinha confortável, moletom.
Sim.
E olhando e falando, meu Deus, eu era assim.
Eu era assim, exatamente, entendeu? Agora eu olho pra todo mundo, eu fico assim, meu Deus, o que aconteceu? E voltou de novo. Passada, assim, essa
eu tô
moda
chocada.
Realmente...
As pessoas descobrem as coisas. E, eu fico... Minha cabeça pira, assim. Minha cabeça sempre dá uns tilt, assim. Porque você pensa, assim... Eu lembro quando a gente tava nos anos 2000, a gente falava assim, voltou os anos 80, voltou os anos 90. Era tudo muito característico, assim. Você conseguia delimitar muito. Ah, isso aqui é muito anos 80. E eu achava que anos 2000 não ia ter isso. Eu falava assim, não, anos 2000 é uma mistura de muitas coisas. E agora que a gente tá em 2021,
uh-huh,
é muito fácil você ver o que é 2000. E, né,
sim,
você falar. E eu acho que a gente vai acontecer, sei lá, em 2030, quando voltar ao 2010.
Sim.
Você fala assim, nossa, olha o 2010 voltando aí.
O que você acha que vai ser a vergonha alheia? Que a gente fala agora, por exemplo, da cintura baixa, de hoje em dia, assim, tem alguma coisa que você acha que vai ser o ó?
Dos 2000? Agora?
De hoje, atual, os anos atuais.
De hoje. Deixa eu pensar.
O que você acha que vai ser, assim, gente, que surto a gente fazia isso?
Ai, tem várias coisas. Assim, o sneaker de tênis, o salto de sneaker, aquele salto sneaker, mas aí já é um pouquinho mais antigo, né? Assim, não é tão agora.
Eu acho.
Eu tenho
um que é o cabelo da Billie Eilish, aquele que a raiz é verde.
Sim.
A raiz verde, pra mim, é uma coisa que hoje eu acho legal.
É.
Mas eu tenho certeza que vai passar uns anos e eu vou ficar assim, amada, que coisa horrorosa, pra quê? Claramente ninguém tem uma raiz verde, sabe? Então, assim, não faz sentido nenhum isso.
E eu acho que a gente vai achar tudo, porque assim, Vai e volta, né? Nos anos 2000, tinha a moda também era tudo skinny. Era tudo colado no corpo.
É.
Aí agora é cafona usar colado. E aí tá tudo baggy de novo, tá tudo solto, né?
Sim.
A Billie Eilish, você vê todo mundo usando meio roupa larga. E eu acho que… Bad Bunny, tá sempre de roupa larga. E eu acho que daqui a pouco a gente vai achar brega. Eu acho que uma coisa que vai ser muito brega de hoje em dia é a coisa da ostentação. Assim, sabe?
Sim.
Do street, dessa moda alto luxo street, sabe? Tipo assim, ai, um tênis off-white com lacrezinho, tênis da Gucci, aqueles que tem 1 milhão de cadarço, sabe? Aquelas blusa da Supreme, sabe? Ostentação de marca. E eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser considerada, assim, o suprassumo do cafona.
Eu acho. Tem uma galera muito da bolsa, né? Atualmente também, né? A galera muito da bolsa de marca. Eu acho que vai
bolsa
ter uma…
cara.
As bolsa cara. Cara, eu acho que vai ter uma mudança aí também daqui a um tempo. Do tipo, ai, cafona. O negócio é… O jovem, né, que faz tudo, né? Eles produzem tudo. Eles fazem a própria roupa. Eles vão entrar nessa aí também de… Ai, não tem que comprar nada caro. Você tem que produzir a sua própria bolsa.
A gente tem muito isso agora. Aliás, já dizem isso, né? Eu já vi estudos que falam que pra geração alfa, né? Que já é depois da Z.
É.
Essa coisa da marca. Pra Z também, assim. A coisa da ostentação da marca que o millennial ama… Pra eles é, assim, o fim da picada. É cringe, é cringe.
É cringe, cringe total, também acho.
É.
E que mais temos aqui?
Olha, eu acho que agora a gente pode fazer um game, assim, de frente, assim, um bate-bola da Xuxa.
Amo.
Assim, anos 2000, cada um opinando sobre um fato do anos 2000. Um galã pra você, dos anos 2000.
Um galã, putz, pra mim… Ai, Thiago Lacerda.
Thiago Lacerda.
Ele é muito o galanzão anos 2000, assim, pra mim. E você?
Eu tinha colocado Reinaldo Giannettini.
Também, eu fiquei na dúvida.
Assim, se tem uma imagem, quando você fecha o olho, você pensa assim, quem as pessoas achavam bonito galã nos anos 2000? Reinaldo Giannettini, tava nas novelas, todo mundo amava, fazia 1000 comerciais… E eu acho que é total a cara.
Eu acho também, Mulheres Apaixonadas, bem Manoel Carlos,
nossa,
laço, né?
De família, total, total.
Total.
Uma diva.
Ai, Britney. Eu amo a Britney. Pra mim, eu acho que o negócio da Britney, que eu gosto, que eu falei da cintura baixa, eu acho que ela tem muito… Ela é a cara dos anos 2000. Você olha ela, o look dela, tudo, pra mim, é o suco dos anos 2000 ali.
Porque assim, a música dela fazia sucesso nos anos 2000. Os looks dela eram todos esses que a gente falava. Se você vai ver ela no red carpet, tá assim com essas coisas, tipo, boininha, calça jeans, cintura baixa, frente única. Ela usava aquelas blusas que eram sempre assim com umas coisas no braço, com muita tira, sabe? Muita tira de couro caindo, assim, muita coisa passando. Era muita coisa, muito brilho.
Muita coisa acontecendo.
Ela tava na TV, ela tem Crossroads, Amigas para Sempre. Né, um filme marcante dos anos 2000. Eu não coloquei uma diva da música, assim. Eu coloquei uma diva que eu acho que é a cara dos anos 2000, que é a Paris Hilton.
Ah, é verdade.
Inclusive, voltou agora.
Ela é, pra mim, ela é a definição dos anos 2000 também. Porque tudo que ela tinha, as pessoas queriam ter. Tudo que ela falava também. Ela foi a primeira influenciadora, né? Ela foi a pessoa
Sim,
que inventou a
ela
selfie.
Ela teve isso, né? Ela foi a primeira, né? Ela é o blueprint, assim. Ela é a planta baixa da influenciadora. A Paris Hilton, você olha pra ela e você fala assim… V3, sabe? Motorola V3. Sabe?
Rosa,
assim,
rosa.
Rosa, V3 rosa. É a Paris Hilton. Então assim, já tem uma década aí na cabeça. Só de esses dois fatores.
Tá prontíssima, exato. Pra mim é ela.
Um momento marcante.
Momento marcante? Ai, eu não sei, porque eu já tô, né, olhando a pauta. Eu sei que tem um momento marcante da TV. E pra mim, o momento que me vem é o momento… Mulheres Apaixonadas, que a Camila tá raspando o cabelo.
Laços de Família.
Laços de Família.
Eu tinha colocado no momento TV. Mas sim, é um momento. Dos anos 2000 lá, rapar a cabeça na televisão.
Pra mim aquilo lá é o maior momento que tem. Pra mim é isso.
Porque é isso, né? Todo mundo parou pra ver, porque, nossa, a atriz vai raspar a cabeça de verdade.
Sim!
Foi um caos, foi um surto, né, aquilo.
E a trilha sonora, né, também, da novela, do Laços de Família, o momento ali. Eu acho que tudo, pra mim, é muito icônico, anos 2000, assim.
Muito.
Você tem um momento marcante mesmo?
Olha, eu coloquei dois. Um foi Lady Gaga no VMA.
Ai,
porque,
sim.
Porque, sabe, foi a história do vestido de carne. foi ela cantando paparazzi, e ela de sangue, pendurada. Eu acho que Lady Gaga como um todo é um acontecimento, né, dos anos 2005.
É.
Fala, meu Deus, ela veio pra resgatar o pop, assim, foi uma coisa muito louca. E eu coloquei também o surgimento do Facebook, porque eu acho que também é uma coisa que... É uma coisa que surgiu ali, tanto o Facebook quanto o YouTube, os dois surgiram ali e mudou tudo. Mudou. Hoje em dia a gente sofre, passa 3 horas no telefone reclamando. Que droga, não entreguei o job, fiquei no Instagram por causa dessa empresa.
Exatamente. Eu lembro quando eu entrei no Facebook, inclusive, porque eles falaram que era uma rede só pra escolas e faculdades,
sim, nessa
né?
época tinha isso ainda, né? Era mais nobre.
É, era tipo assim, universidades dos Estados Unidos se conectarem. E aí alguém falou assim pra mim, olha, entra lá, bota qualquer faculdade que você faz, inventa e entra lá, porque todos os famosos estão nessa rede. Aí a minha amiga falou assim, sabe uma pessoa que tá lá? Eu falei, quem? Ela assim, o Orlando Bloom. Eu falei, eu vou falar com o Orlando Bloom lá.
No Facebook, vou adicionar ele.
É, eu fiz meu Facebook pra falar com o Orlando Bloom, nunca achei. Pesquisei o nome dele, menino.
Se bobear,
menino.
Nessa época dava pra falar com a celebridade, se bobear. Porque eu era acho. Tão menos gente, né? Devia dar. Eu acho que outra coisa, eu até lembrei agora, você não tinha colocado, mas eu acho que também o lançamento do iPhone também é uma coisa que mudou tudo.
Nossa,
porque antes a gente era Nokia, gente, Siemens, assim, era aquela coisa assim, a galera, tipo assim, na pira de assim, qual é o futuro da telefonia, a galera inventava, a Nokia inventava uns negócios, assim, faz menos, você olha pra trás, a gente fala assim, gente, isso aqui eu carregava isso no bolso, sabe, tinha umas coisas mais malucas, e aí o Facebook, né, ó, o Facebook, o Steve Jobs veio e falou assim, não, telefone hoje em dia é uma tela.
Sim.
Tá, sim. Com um botão. É isso.
É.
E desde então, nunca mais ninguém ousou fazer um celular que não seja uma tela com botão.
Exatamente. Não, e a forma como ele apresentava, né, os novos iPhones mudou também totalmente a forma das pessoas entenderem o que é vender um produto e colocar um produto num lugar de status, né? Eu tinha um iPod, né? Isso é uma
iPod,
coisa que morreu.
A Apple é um acontecimento dos anos 2000, porque foi a retomada da empresa e é isso, assim, iPod era o must, assim, ai, qual que é o meu próximo iPod? iPod Shuffle, iPod Nano, a gente ficava acompanhando, assim, louquíssimo.
Inclusive, eu sei pessoas que hoje em dia estão resgatando iPods pra ouvir a música sem ter a coisa do celular, de ficar o tempo inteiro no celular, não acabar a bateria do celular. Tem gente resgatando aí o negócio de ouvir o iPod.
Eu tenho um iPod Nano ainda, daquele
aí,
que
ó.
É assim, quadradinho, assim, que tem a telinha, que tem um clipezinho. Eu amava aquilo.
Ah, eu amava, que é prático, botava no bolso, é pequenininho. Tá voltando.
Era tudo.
Tá vindo
tá
aí.
Momento da TV, você já falou Camila, né, raspando a cabeça.
É pra mim é esse,
olha,
é o maior que tem.
Eu coloquei alguns, assim, que são muito icônicos. Lost é um acontecimento dos anos 2000, gente.
Eu amava.
Teorias e mais teorias, e Jack, we have to go back. Nossa, eu fiquei assim uma semana sem dormir. Eu entrava nos fóruns.
Foi o primeiro podcast que eu ouvi. Era um podcast de teorias de Lost. Eu amava.
Nossa.
Amava muito.
Outra coisa que eu coloquei marcante, Kardashians, porque surgiu o reality show surge em 2007. E assim, vieram pra mudar tudo também, o mundo de fama, de celebridade, o que é fama. Você pode ser famoso sem, né, ter uma coisa do talento, você pode ser só uma pessoa famosa. Isso é muito importante por isso. Eu coloquei outra coisa aqui muito anos 2000, que era Susan Boyle no American Idol. Lembra
Nossa!
Do American Idol? American Idol é muitos anos 2000.
Muito!
E tipo, uau, essa pessoa, como ela canta. E Susan Boyle, né, tipo... E tinha essa coisa, né, que hoje em dia é super problematizável, que tipo assim, meu Deus, ela é feia e canta.
Sim.
Sabe uma coisa assim?
Gente,
que hoje em dia
um
as pessoas
surto.
Ficaram... É, na
meu
época era
Deus.
Celebrado. Nossa, ela é feia desse jeito e canta.
E a gente achava normal, sabe?
Achava o máximo. Nossa, como ela canta tão bem, sendo tão feia.
É, gente, então, tudo era... Não, se a gente for entrar nas problematizações dos anos 2000, assim, a volta da Britney, todo mundo... Gente, a Britney tá gorda. Você olha as fotos hoje, você fica assim, o quê?
Tava mó normal.
E todo mundo,
sei
meu
lá,
Deus.
Gordou 3 quilos, 4 quilos. Nossa, a Britney tá uma baleia, gente.
Gente, foi um surto. Mas a Susan Boyle é verdade, não lembrava disso. Por onde anda a Susan Boyle? Eu nunca mais ouvi
ela
falar.
Aposentou. Eu tava vendo outro dia, eu pesquisei. Acho que ela comprou uma casa lá no interior das coisas dela lá. E ela mora lá hoje em dia, tipo assim, cuidando da fazenda.
Ai, arrasou.
Uma coisa assim, completamente. Porque, né, não tem nada a ver com ela, a fama.
É, arrasou mesmo. Boa.
É. O momento do cinema.
O momento do cinema. Ai, pra mim, Legalmente Loira.
Tudo.
É muito anos 2000, assim, Ellie Woods com cachorrinho, toda de rosa. Pra mim é muito também próximo do negócio da Patricinha dos anos 2000, que era uma coisa que rolava muito, vendia muito.
Total.
Eu lembro demais, assim. E você?
Pois é, e aí a gente tem a Reese Witherspoon, que voltou total,
uhum,
né, agora com as séries que ela tem feito. E até a Jennifer Coolidge, agora no White Lotus, também é uma atriz, assim, que a gente, né, via ela ali nos anos 2000, sumiu e agora tá aí bombando.
Pois é, é verdade.
Olha, eu coloquei Bruxa de Blair, né, como eu falei, é 99, mas aqui o babado mesmo, né, aconteceu em 2000. Diabo Veste Prada, que eu acho que, tipo assim, é muito anos 2000.
Muito anos 2000, verdade.
E Borá. Borá também, assim, ah, demais.
Sim. Nossa, foi, marcou muito, né? Eu lembro também
a
nessa
sunga, época. A sunga do Borá, nossa, até hoje o povo usa aquilo.
Até hoje o povo lembra dele pelo Borá, né? O povo fala assim, ah, é o ator lá do Borá, é isso.
Sim, é isso.
O ator do Borá. Eu lembro que também era uma época que tinha os documentários de problematizações, de militância, né, ali do governo. Rolava, né, essa... Rolou esse momento também dos filmes do Michael Moore.
Sim,
tinha
nossa,
isso.
Eu amava. Amava os documentários do Michael Moore, via todos.
Eu também. É, foi um momento também. Eu lembro que se você era politizado, você ia lá
assistia
e assistia o Michael Moore. Exatamente, é. Ia bombar hoje na internet. Aí, o povo
nossa,
ia gostar.
O momento que você foi vítima da moda.
Ai, tantos, tantos. Eu acho que a calça que tinha uns
a
patches.
A calça corsária, não.
A corsária também, mas tinha umas que tinha tipo uns patches, assim, na calça. Com uns rasgos, assim, que era o ó.
Ai,
a calça
lembro.
Jeans muito trabalhada. Calça jeans
sim,
muito trabalhada.
Podre. A minha eu coloquei polo sobre polo, sabe? Quando usava duas polos, uma por cima
sim.
da outra.
Aham, uhum. Nossa, era o ó. Pra mim, assim, ah, eu era emo, né? Então, assim, tudo no caso, né? O cinto de tachinha, as blusinhas bem justinha, baby look. Que, assim, nada a ver hoje em dia usar uma baby look, ter agonia, muito colada.
Né?
Eu usava várias, assim. A camisa manga longa por baixo, da camisa manga curta com a camisa da banda, usava
nossa,
muito.
Nossa, demais, demais. A Avril Lavigne, assim, o lookinho Avril, nossa, demais.
Eu usei gravata por causa da Avril Lavigne, eu aprendi a dar nó de gravata.
Podre,
podre.
Nada
podre.
A ver, né, com regata, gravata com regata, assim.
Não, e assim, eu era tão prática da gravata, porque era gravata pra fazer o nó da Grifinória, do Harry Potter. Potter e uhum. Devil Lavigne, então assim...
Dois em um.
Era isso, dois em um, exatamente.
Algo pra voltar.
Algo pra voltar? Ai, o celular que fecha.
Mentira!
Amava.
Eu coloquei isso,
mentira.
O celular de flip. Ai, tinha muito conectado, tá vendo? Por isso que tinha apresentado esse programa. Eu falei,
ai, eu amei!
Aqui é o celular de flip, tudo.
Era um
era
drama,
tudo.
Né? Era um drama.
Pá, terminar uma conversa assim, muito séria e pá, bater o celular assim, de flip.
Sonho.
É, abrir, ai, quem tá me ligando? Aí você só joga assim a mão pra cima, assim, pra abrir o celular.
Uh-huh.
Porque você tá com a outra mão ocupada. Ai, gente,
milhões.
Voltem.
Quero.
Apple, lança aí o Apple Flip. Quero.
Pra mim é o melhor. Não, e o clipe da Pabllo, né? Que ela bota o V3 dobradinho na meia.
Tudo.
Eu quero fazer isso. Eu quero ter um V3 pra isso, entendeu?
E sem contar que o que é, a gente pode preocupar menos com capinha, porque a tela tá protegida.
Nossa, sim. Não, tem que acontecer.
Pronto, tem que acontecer.
Eu vi que tem um celular novo que ele tem essa dobrinha aí. Mas ele não é exatamente isso,
é,
entendeu?
Vi um que, eu vi um, mas assim, é muito grande. Aí vira um iPad quase assim. Acho que é um da Samsung, assim, que ele abre assim de lado, assim, vlof. E vira um caderno o negócio.
É.
Não precisa.
Pra ter a canetinha. Igual aquele gif da Beyoncé com a canetinha no como chamava? Não era...
Ai, não, era um Nintendo, era um 3DS.
Era?
O gif da Beyoncé, é que ela tá assim, com a canetinha assim, ó. Fazendo a menor ideia do que ela tá fazendo.
Eu amo, não era um... É que tinha o BlackBerry também, que tinha a canetinha. Que também era o auge dos anos 2000.
Sim.
Com os botãozão, bem Gossip Girl, eu amava.
É. E pra encerrar, algo pra desaparecer.
É, e o piercing no umbigo também.
Putz.
Pode ir com Deus. Porque assim, eu achava cafona. Sempre achei cafona. Mas a galera adorava, a galera usava super e eu achava cafonérrimo. E você?
É, eu coloquei Nickelback. Acho que já deu, sabe? Tipo, não. Meu Deus, gente, que surto, que sofrimento. Creed, sabe? Eu acho que essa categoria de música, assim.
Uhum.
Nickelback, Creed, lembro do Creed, do Audioslave.
Nossa, sabe? Audioslave eu gostava, porque
eu
era
amava,
trilha do Antrim Hill.
Amava.
Que eu amava.
Amava, mas não. Chega.
Não, não dá. Mas o... É, qual foi a primeira que você falou? Nickelback, né?
Isso.
Era a banda favorita do meu fake, do Orkut. Ele amava Nickelback, sim. Ele tinha perfil lotado e eu não.
Sério? Você tinha um fake do Orkut
tinha
que bombava?
Fake no Orkut. Ele era tudo, era um boyzinho.
Gente,
ele era tudo.
Na bio, this is how you remind me.
Aham, assim, look at this photograph.
Nossa senhora.
Fazia maior sucesso. Ele era tudo. Ai, eu amei.
Gente, é isso. Fizemos aqui uma viagem no tempo pra falar, né, de tudo aí que veio, que foi e que está voltando. A gente criticou um monte de coisa aqui, daqui a pouco a gente tá enaltecendo.
É óbvio.
Porque vira moda de novo. Então é isso, vamos fingindo e vamos fazendo.
É o famoso dessa água não bebereis, mas vai que bebereis, né? Então a gente fica quietinho aqui. Mas amei esse assunto. É bom falar do passado, né? Bem nostálgica.
Gostei de opinar sobre isso. Ai, me lembrou minha juventude, minha mocidade. Foi ótimo.
Ai, minha mocidade foi tudo. Ai, olha, quando tiver meus filhos, eu vou falar, olha aqui o que a mamãe usava, esse cinto de rebite. Tempo da mamãe, você tá usando
de novo.
Eles vão
estar usando, vai estar voltando pela segunda vez, quando você tiver velhinha.
Ai, que lindo, né? Eu dividindo meu tênis lá de cerejinha com os meus filhos.
Guarda, eu acho que devia guardar pra dar pra eles, porque um dia eles vão usar.
Eu acho também. Eu usava coisa da minha mãe também, aquelas modas de gargantilha, eu usava da minha mãe. Então assim, a moda é cíclica, mas eu amei, foi tudo. Esse episódio foi maravilhoso, você pode contar aí pra gente também na internet, comentem com a gente agora, não precisa ser discada, então a vida realmente está mais fácil.
Se não precisa entrar na fila pra falar com a gente, vem, comenta lá, fala o que você lembrou dos anos 2000, fala nas nossas redes, o que se a gente esqueceu de alguma coisa que era muito icônico.
Sim.
Comenta lá com a gente.
Exato, porque assim, não é discado, você não tem desculpa pra não... Ai, não consegui, não tem. Ah,
dá.
Não tem. Dá, sim, senhora, entendeu? Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção Eduardo Wolff e na captação e edição, Nicolas Queiroz.
Sim.
Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Toda quarta e sexta tem episódio. Então, se você ainda não é inscrito aí no feed que você está ouvindo, ouça e acompanhe a gente, pois semana que vem estaremos de volta opinando sobre mais assuntos.
É isso, Brasil. It's Britney, bitch. Free Britney.
Eu chamando a atenção.
Sou capaz de opinar.